e setores e processo é a base de gestão. Veja, qual é o cenário de uma obra, de uma empresa que faz gestão de obras simultâneas? Tem um fluxo contínuo de atividades acontecendo naquela empresa. Eu tenho definição de projeto, eu tenho financeiro, eu tenho pagamento, eu tenho uma obra lá acontecendo que precisa ser fiscalizada. Cara, e você tem uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte obras, esse fluxo se torna maior, esse fluxo se torna mais intenso. Você precisa ter setores e processos para ordenar esse fluxo de trabalho e transformar ele em produção, em produtividade. Então, setores e processos são necessários, você precisa ter as áreas. Beleza, que não consigo implementar tudo de vez, e é impossível, é uma jornada de implementação, é uma jornada de crescimento. Mas, pô, eu preciso ter aqui a área da produção, eu preciso ter o financeiro, eu preciso ter o jurídico. Claro, cada um na sua configuração de áreas, a gente está debatendo aqui dois nichos diferentes, que têm visões e perspectivas diferentes. Talvez um nicho de reforma tenha uma perspectiva diferente de um nicho de um serviço terceirizado. Mas esse fluxo de trabalho com papéis e responsabilidades definidas é a atribuição principal do empreendedor. É a atribuição principal do empreendedor. Porque quando você define setores, você tem fluxo de trabalho definido, a lógica é você criar líderes. Líderes que tomam conta desse fluxo de trabalho. E aí está o grande lance, que entra a descentralização planejada. O empreendedor, ele sai do centralizador, ele não pode agir como centralizador, ele não acha, pô, tem que passar tudo por mim, tem que passar tudo por mim. Cara, você vai ser a restrição da produtividade da sua empresa. Você tem que ter setores definidos, com líderes definidos, que esses líderes fazem aqueles fluxos que estão alinhados e comunicados ali entre todos acontecer. Daí você vai ter uma empresa produtiva. Daí você vai ter uma empresa que, porra, paga certo no financeiro. Daí você vai ter uma empresa que cumpre o prazo, porque tem lá um planejamento com a programação que, de fato, roda ali um previsto, vai ser realizado de forma institucionalizada dentro da empresa. Isso gera produtividade. Isso gera resultado. E o que é o resultado quando a gente olha pela perspectiva da obra? Pô, eu preciso garantir quatro pilares. Eu preciso garantir o prazo da obra, eu preciso garantir o custo da obra, orçamento, eu preciso garantir a qualidade do serviço, satisfação do cliente, eu preciso garantir a segurança dos envolvidos, que são as pessoas, as vidas humanas. Então, a base, os setores e processos, ele é fundamental. Aí Danilo fez um comentário, porque assim, cara, no meu dia a dia hoje, eu converso com empreendedores do Brasil todo. E o Gabriel conversando e ouvindo várias histórias. E Danilo compartilhou uma aqui que é bem real. O empreendedor, muitas vezes, ele está invertendo a ordem do jogo. Você me disse que tentou implementar uma ferramenta tal e que teve dificuldade. Não adianta você trazer a melhor ferramenta do mundo para o seu processo de gestão se você não tem setores e processos estabelecidos. Essa ferramenta vai ficar parada. Ela vai ser um peso nas suas costas. Porque daí você vai ter que alimentar e você não tem com quem alimentar e fica essa jornada, enfim, que não faz sentido. Aí você muitas vezes bota a culpa na ferramenta, porra, essa ferramenta não roda e tal. Não estou dizendo que a ferramenta é ruim. Eu estou dizendo o momento certo de entrar a ferramenta. Essa reflexão foi inclusive minha fala inicial, né? Pô, qual é o caminho que deve ser seguido? Pô, o caminho inicial é definir áreas dentro da empresa, processo, conforme a gente discutiu.
Perfeito. E assim, já para a gente mudar o próximo tema, né, sendo bem pragmático como engenheiro e nós aqui da construção civil, eu gosto sempre de botar no framework, né? E a gente trabalha da seguinte forma. Cara, três níveis de escala. Setores, processos e procedimento. Setores, quais suas áreas? Suas áreas estratégicas, suas áreas-chave, o que você precisa gerenciar? O que move ponteiro do seu negócio? Processos, quais são as atividades-chave dessas áreas? Quais são essas atividades? E procedimentos, como é feita essas atividades? É uma ferramenta? Precisa ter uma comunicação? Por onde essa comunicação é feita? Como que você mensura isso? Então, se você para e organiza nessa base lógica, você vai ter os seus processos definidos. E muitas vezes não é sobre estar documentado, não, e você ter o book. É isso que está acontecendo. É isso ser replicável. É você conseguir treinar uma nova pessoa dentro desse caminho, né? E outra coisa para a gente fechar esse tópico, fechar não, né? Deixar a pulguinha atrás da orelha e passar para o próximo, é que também é o seguinte, processo não é muito democracia, né? Porque senão não acontece. Tem que ser estabelecido pela liderança. Né? A liderança tem que estabelecer o processo, porque tem uma visão mais estratégica, sabe onde é que impacta, onde dá resultado, onde não dá resultado, e de fato precisa definir, precisa estabelecer, precisa controlar, precisa aprender a mudar de ideia, ver o que não está funcionando, atualizar. Então, tem que ser estabelecido pela liderança. E falando um pouco do momento que a gente está vivendo, quando a gente fala de liderança, eu até anotei aqui essas três habilidades do gestor nesse momento de hoje, né? E a gente fala muito do ambiente técnico, mas as três habilidades-chave, primeiro, agilidade de aprendizado, né, ver o que está funcionando e ser pô, cabeça aberta para entender que a verdade é aquilo que funciona, que você consegue mensurar. Capacidade de lidar com adversidades, porque a gente tem até uma premissa na nossa cultura aqui, que é na dificuldade que a gente cresce. A dificuldade está te mostrando um caminho, como não fazer, o que está dando errado. É uma mega oportunidade de você aprender, a partir daquilo ali, inteligência emocional, porque são pessoas. Você vai lidar com pessoas, você precisa conseguir implementar com pessoas, né? No papel estruturado, pode ser o processo mais lindo do mundo. Se a equipe não fizer, ele não funciona, ele não existe, né? Então, essa provocação aí, e com certeza, isso é um diferencial de uma empresa que cresce em ritmo acelerado. Mas, seguindo o nosso baile aqui, vamos para frente no próximo tópico, né? Gestão para atrair clientes. E eu fiz uma provocação nesse tema, que não é só atrair clientes, né? Pô, vender, não é só isso. Porque a gente sabe que no nosso nicho técnico de construção civil, a venda ela é um pouco mais difícil. A gente fala sempre, porque em outras indústrias, né, a gente fala sempre isso, a indústria automobilística, né, indústria de avião, por exemplo, né, você constrói um protótipo, testa o protótipo, vê o que funciona, o que não funciona, melhora e vende. Na construção civil, você já vende o protótipo. Você vende e você não sabe como é que vai ser. E ao longo do processo, e o processo é a obra. Então, assim, muitas vezes a gente começa a vender a obra. O cliente não quer a obra. A obra é o que ele não quer. Ele quer o resultado final, ele quer a reforma, ele quer a casa dele arrumada, ele quer o piso do galpão, ele quer a placa solar, ele quer a gestão dele implementada, ele quer a sua rede. Então, muitas vezes a gente fica preso no processo. E eu gosto de trazer isso porque no final do dia, qualquer empresa da construção, eu bato muito nessa tecla, vende confiança. Confiança que você vai, que o cliente tem em você de ter a entrega do seu produto. Então, partindo dessa premissa, né, eu queria passar essa bola, vou começar com o Cleiton aqui. Cleiton, na sua área, e gestão vende o seu cliente?
Não só na minha, mas em toda a área o que vende é a gestão. A gente pode ter processos como Wagner falou, ferramentas, não adianta. A gente pode ter funil de vendas, o que for, só que no final das contas, o maior vendedor é a tua história. Tua história, tuas referências, e as coisas não dão certo por acaso. O que dá certo não dá certo por acaso, o que dá errado também não. Tudo na vida, todo efeito é oriundo de uma causa. E construção civil, que é uma equação de várias variáveis, né, onde você tem muitas variáveis de pesos diversos, se os processos estiverem caminhando na direção das coisas acontecerem da forma correta, a tendência é você convergir para bons resultados e aí você ter bons produtos e isso vai vender melhor do que qualquer coisa. Não tem nenhum vendedor que tenha mais credibilidade, mais assertividade do que o cliente que faz parte de uma comunidade forte de quem quer ser bem atendido e foi bem atendido por você. Não tem nenhum processo de venda que vai funcionar melhor do que isso. Então, quando a gente faz uma execução com a intenção verdadeira, genuína, de entregar o melhor para o cliente, não precisa nem se preocupar com a venda. A venda, velho, é uma consequência, e como tudo, é uma consequência inevitável. Tanto o que é bom quanto o que é ruim. Então, a gestão para você entregar um produto bom vai vender. Existem outras coisas que complementam, né? Inovação, ações intencionais de marketing, investimento, patrocínio. E, principalmente, ao redor disso tudo, cerca a intenção de você aumentar cada vez mais a percepção de valor do seu negócio. Isso passa por todos os detalhes. É a apresentação sua, do seu funcionário, seu carro. A gente não está fazendo, não estou falando de inversão de valores. Eu estou falando aqui de as coisas terem intenção para aumentar a percepção de valor. E isso não é só na cobertura que você dá no bolo. O bolo tem que ser bonito, gostoso, e a cereja do bolo, meu amigo, é o que leva para o próximo nível numa escala exponencial. Mas tem que ter conteúdo, e o conteúdo é essa entrega aí com qualidade, fruto dos processos aí que acontecem de fato, intencionalmente.
Acho que aqui foi. Antes de passar para Danilo, Gabi, o que é que eu vejo da questão da gestão para atrair clientes? Né? Tem um senso comum dos clientes que obra atrasa, que obra é um pepino, é uma dor de cabeça, você sabe muito bem disso. Você vai sentar com um cliente e o cara já sabe, porra, vai dar merda e tal, nessa obra, isso, aquilo. Existe esse senso comum. E você, naquele momento que está tentando fechar um orçamento com o cliente, negociando, você se depara com essa situação, pô. O cara está ali cheio de... enraizado com um bocado de coisa que fala da construção civil, que obra dá isso, que obra daquilo. Então eu vejo que a gestão, o construtor ter um modelo de gestão é uma estratégia para você conseguir fechar seu cliente. Porque se você consegue, nesse momento de pauta comercial, de pitch, né, de você estar ali conversando com o cara e você apresenta para ele um modelo de gestão, ele consegue enxergar esse modelo de gestão, com certeza essa venda vai ser feita. Porque ele vai, porra, pelo menos aqui eu estou em direção, eu vou correr menos risco, eu vou entregar minha obra. Então, o modelo de gestão parte do princípio que é a estratégia principal para você conseguir vender. Né? Eu vejo muito dessa forma. Diga aí, Danilo, complemente, por favor, com você.
Eu acho que complementa muito bem as duas falas, né? Hoje eu posso falar com propriedade, depois que eu implementei alguns processos, né, que a gente vai para a apresentação do cliente com esses processos, gera um diferencial muito grande, né? Então, você entender quais são as dores do teu setor que está atuando e você trazer para o teu cliente alternativas que vão curar essa dor. E quando eu falo curador, não é fazer obra perfeita, porque não vai existir obra perfeita. Mas não gerar grandes expectativas para o cliente. É um erro muito grande você querer vender para o cliente, ali no ato da negociação, o teu produto perfeito. Eu uso uma estratégia um pouco diferente, né? Eu já relato para o cliente os possíveis problemas que ele pode vir a ter na obra e como a gente vai administrar esses problemas. Então, você vender a perfeição e já começar um processo com a expectativa lá em cima já é ponto para o fracasso, né? Do ponto de partida aí do negócio. Você entender as dores do teu cliente, isso aí voltado mais para o lado pessoal, Cleiton, o Gabriel trouxe um pouco sobre isso também, que às vezes o cliente quer pagar pelo cafezinho, pela comodidade. Às vezes o serviço pode ser pareado, né? Eu posso fazer um serviço tão bom ou igualitário aos colegas que estão aqui, às vezes eles podem fazer melhor do que eu. Mas o cafezinho, o atendimento, a atenção, aquele cliente que passa a mensagem naquele horário, às vezes importuno para a gente, mas a gente se preocupa em responder, né? Em ter processo para o cliente acompanhar o que está evoluindo a obra. Hoje, trazendo como dica, né, um dos grandes diferenciais que eu tenho na minha empresa é o cliente ter um aplicativo e saber o que está acontecendo na obra dele diariamente, com imagens, com a evolução do serviço, saber quem é que está na obra dele naquele dia. É raro eu ter uma visita de cliente em obra. Eu estou fazendo obras agora sem visita de arquitetura, de projetistas e sem visita de cliente, porque eu já criei um portal de transparência, eu já curei a dor daquele cliente. Como é que está minha obra? Será que está andando? Será que não está andando? Está tendo algum tipo de ocorrência? Então, se eu já explano isso para ele, você já zera e já tira a expectativa dele, né? Então, você fazer esse controle, entender o que é que teu cliente quer, que às vezes ele quer só agilidade, às vezes ele quer qualidade, às vezes quer os dois. Entender qual a dor dele e tratar ele bem, eu te falo, cara, você trata bem seu cliente. Acompanhar o processo dele, entender as dores dele, né? Porque muitas vezes a gente só enxerga nossas dores. E muitas vezes o cliente está ali precisando se mudar rápido, precisa da casa, está um estresse acumulado com diversas situações pessoais e a gente quer friamente ir ali na ponta do negócio, né? Não, a gente tem que saber abraçar o cliente nesses momentos e nessa hora que vai valer, né? Você pode ter alguns defeitos na tua obra, o cliente vai relevar por conta do bom atendimento, né, que você vai estar fazendo para ele.
Golaço. E uma coisa que eu trago também importante disso é, cara, invista na marca, né? Porque muitas vezes você já vê um Instagram, uma rede social em geral de empresa da construção, você só vê obra lá, em geral um bocado de cimento, umas coisas meio amontoada, bagunçada. E o cliente final do cara não entende aquilo que ele está vendo. O cara que você está comprando aquilo de você, ele fala, cara, eu só quero resolver meu problema, né? Então é muito importante ter essa percepção que no final do dia a gente vende a transformação. E eu trago isso para você olhar com os olhos do seu cliente. Né? O que, que ele quer? Pô, se eu estou no nicho de piso, cara, ele quer a obra pronta, ele quer a segurança, ele quer menos manutenção. Se está no nicho de reformar a casa, exato, higiene, se está no nicho de reforma, ele quer pô, aquela aquela reforma, aquela nova casa dos sonhos, revitalizar a casa. No nosso caso, né, a construtora que contrata a gente não quer ter dor de cabeça com a obra, não quer ter, colocar a mão na massa para poder fazer monitoramento e controle. Então, no final do dia, você vende a transformação, não vende o processo. Então, na construção civil, a gente tem mania de vender o processo, vender a obra, eu faço obra. Cara, ninguém faz obra aqui, obra é o que a gente precisa resolver. É o pepino que a gente leva para casa e organiza com gestão, com processo, mas o cliente, ele vê uma outra coisa. E é, assim, batata, cara, é investir em marca, a única maneira para que você consiga sair da competição por preço, para sair daquela competição de luta ali para, né, com do mercado. É quando você cobra mais caro, é quando você gera indicação, recorrência, porque todo mundo faz o mesmo serviço, mas você tem uma forma diferente de comunicar e de entregar, e de gerenciar. Então, quando você consegue comunicar isso para o seu cliente, é mostrar que a gestão não é gestão do processo, mas é gestão do resultado. Então, quando a gente coloca aqui gestão para atrair cliente, é mostrar para o seu cliente que você consegue gerenciar o resultado que ele espera. Então, eu acho que é esse o insight que fica aí sobre esse tópico, que gestão vende, sim, e na verdade, na construção civil, eu acho que é a maior ferramenta de venda, né? De você ter recorrência, de você ter indicação. Então, quem quer estar olhando para crescimento em 2024, olha para a sua área de marketing, olha para a sua área de comunicação com seu cliente e vê, pô, a gente está falando a linguagem, a gente está olhando, né? É isso que ele está querendo ouvir, é isso que ele está esperando de nós. E assim, cara, não sei, o que eu faço? Pergunta para ele. E aí, cara, qual é o seu objetivo? O que você quer? Se ele quer isso, pronto, é aquilo que você tem que demonstrar. Beleza? Então, seguindo o nosso baile aqui, a gente entra nesse outro tópico, né, também. Chegou, caiu o negócio aqui.
Dinheiro,
né? Falou de dinheiro, o negócio fica tenso, né? Que é exatamente os desafios do fluxo de caixa e como contornar, né? A gente sabe que essa é realmente uma pressão do nosso setor, porque o fluxo financeiro para execução dos serviços é muito grande. A gente sabe que a gente atua numa indústria em que a maioria das atividades são executadas por pessoas, com interface de materiais a todo momento, né? Lidamos com pessoas de diferentes níveis educacionais. E a dificuldade de você gerar um serviço de uma obra é difícil você ter, né? Falar de recorrência, indicação em outros mercados é mais fácil. De obra, o negócio fica mais complexo. E quando a gente fala de fluxo de caixa, é de fato o pulmão da empresa, né? A empresa ser saudável para passar por isso. E aí eu queria saber, cara, vou passar para o Danilo aqui, que imagino como você falou, né? 200 contratos, né? Então a gente está falando aí de... Em quanto tempo? 200 contratos? Pois é, cara. Então, assim...
Quase 10 anos.
Conseguindo fazer isso, né? Se mantendo no mercado, quantas você já viu despontar e sumir? Despontar e sumir. Porque não consegue gerenciar isso. Então, assim, como é que você vê, assim, esse aspecto de fluxo de caixa para o empresário, para ele conseguir gerenciar isso?
Olha, é super importante, né, no nosso setor, é o que eu estou falando, né, é o quarto pilar que eu vou estar trabalhando mais intensivamente, já comecei a trabalhar e vou trabalhar intensivamente aí agora em 2024, mas é muito corriqueiro, né, não, isso acontece muito na minha empresa, as consultorias que eu dou para outros profissionais é quase que unânime, da gente não saber como o dinheiro entra e como o dinheiro sai, né, dos processos da obra. Então, até pouco tempo, a gente fazia empurrando a barriga a obra, né, sem saber o que ia sobrar, o dinheiro... da empresa, do CNPJ misturado com pessoa física, então aquela loucura, né? Principalmente para quem está começando a fazer essa gestão profissional do recurso é bem difícil. E assim, você passar teu controle desse valor, do que está saindo em cada recurso ali de serviço e monitorando todo esse financeiro daí do processo, começa a te dar margem, né, para entender e até projetar a empresa no crescimento da empresa. Porque até pouco tempo, né, tinha essa dificuldade muito grande, a gente meio que não sabia onde investir o recurso da empresa para crescimento, a gente não sabia qual era o setor que dava mais lucro ou menos lucro, né, dentro das etapas. Depois que a gente começou a controlar esses processos aí, a gente entendeu e fez algumas movimentações de equipe, vi de exemplo, né, algumas equipes terceirizadas, a gente achava que era a cereja do bolo da empresa, e quando a gente começou a mapear os custos, a gente entendeu que praticamente estava trocando dinheiro, então a gente fez algumas movimentações de equipe que fizeram a gente ter um retorno de fluxo de caixa bem interessante, começar a criar, encorpar, né, de criar corpo financeiro para pensar em captar novos processos, softwares, botar mais gente administrativa no campo. Então, eu acho que é o coração do negócio. Você pode quebrar a empresa facilmente sem uma gestão mínima, né, do toda a parte financeira, do recurso que entra e para onde está saindo. E também alavancar os resultados, é o que eu estava falando. Se você não sabe onde está sendo alocado os recursos e de onde é que está saindo esse fluxo de caixa, você pode estar perdendo uma oportunidade muito grande, né, de estar trazendo, gerando um valor maior, de repente sendo mais competitivo no mercado, porque você está ali queimando gordura em setores que não eram necessários. Então, é uma escola bem importante que a gente está trabalhando agora em 2024. Né? A gente implementou, na verdade, a gente veio e tentou com a plataforma do Cienge. Hoje, a gente contratou uma empresa especializada de Brasília para poder montar o plano de gestão da empresa focado no na nossa atuação, então personalizado para a nossa empresa. Então, hoje, a gente consegue gerar um controle de custo bem interessante, né? Na ponta ali do negócio, né? Cada setor, de onde está saindo cada material, o prego, a gente consegue controlar o prego do negócio. Então, é assim, para uma empresa que quer se estabilizar e quer crescer, montar vetor de crescimento, saber onde investir e alocar recursos para crescimento, assim, não tem é a base, né? É o sustento da empresa. Basicamente isso.
Golaço. E aí, Cleito? Como é que é a chave do cofre lá na WCI?
Então, a gestão do fluxo de caixa, ela, eu vejo com dois olhares. Um é o olhar de dentro da empresa, que vê o fluxo de caixa como uma célula a ser cuidada, que é uma necessidade, porque a gente precisa de saúde financeira para tudo, e na construção civil é intolerável a inadimplência. Se a gente não honrar os nossos compromissos, a gente não tem jeitinho para dar. Se a gente não honrar a folha de pagamento, culturalmente, a gente tem um entrave, né? Que a mão de obra ela não flui, né? Ela pode até entrar em colapso. É uma verdade de uma realidade cultural, né? E olhar para o fluxo de caixa com essa ótica gera na gente a necessidade de tomar um cuidado muito grande, principalmente na fase difícil, porque às vezes a gente está no olho do furacão e a gente não consegue entender direito o que pode estar acontecendo em empresas do perfil como a minha, como a de Danilo, que tem obras que são não tão longas, é mais difícil ainda de controlar, né? E a gente precisa, muitas vezes, deixar de olhar para a folha e dar um zoom out e olhar para a floresta. E aí a gente vai destrinchar e entender qual é a melhor realidade do nosso fluxo de caixa. Passada essa fase aí de suprir a necessidade do fluxo de caixa saudável que se pague, né? A gente busca o quê? Fazer uma gestão para que ele não seja apenas uma consequência do dia a dia, e sim uma ferramenta que está alinhada com a nossa gestão estratégica. Porque se você pensa em crescer, tem bem claro qual é o teu crescimento e você fraciona isso ano após ano, chega numa visão de um ano, você tem que saber quanto é que vai ter no teu fluxo de caixa positivo, o que é que você vai conseguir ser financiado, o que é que você recebe de antecipação, quais prazos você vai ter negociado, e isso vai aumentar a saúde financeira e vai aumentar drasticamente o poder de fogo da empresa. A empresa que não tem um fluxo de caixa encaixado, ela vive como se fosse você com uma pedra na mão ou uma faca para ir para a guerra. E com um fluxo de caixa poderoso, você troca a faca por uma metralhadora.
Perfeito. Eu vejo que a questão do fluxo de caixa, ela permeia alguns pontos de discussão. Primeiro, previsibilidade de receita e de custo. Isso parte de gestão. Você precisa ter um orçamento previsto ao longo dos próximos meses que você vai executar determinada obra, enfim, determinada intervenção. Então, você saber quais são os seus custos, saber quais são as suas receitas, é o primeiro passo. Que muitas vezes você não sabe, pô. Ou você sabe, trata aquele número como um número composto, todo formado, você não divide ele, você não projeta ele no tempo, nos próximos meses,
Então, a previsibilidade de receita e de custo é o primeiro passo. Você precisa saber onde você está pisando. E um outro ponto que eu enxergo importantíssimo é a administração contratual. Porque no fim do dia, você tem contrato com o seu cliente. O seu cliente te paga. Então, essa relação tem que estar muito bem estabelecida contratualmente. Qual é a data de pagamento? Quando eu preciso emitir a nota? Qual é o processo que eu preciso seguir para receber no momento que for alinhado no contrato? Isso é uma coisa que precisa ser discutida, porque muitas vezes o cara lá na obra fecha de qualquer jeito o contrato, não olha esse ponto com atenção, aí o cliente fecha de qualquer jeito também, não estipula esse processo, aí o cliente paga quando ele quer, aí você chega no momento que precisa do recurso, você não tem, porque o cliente atrasou, ele pagou mais para frente. Então, olhar para esse processo de interação através da administração contratual com o seu cliente, porque é o dinheiro que vai entrar no seu bolso, para você cobrir as despesas, é essencial. Então, eu vejo que é por aí. E quando... puxando o gancho novamente da receita versus custos, né? Uma ferramenta que eu vejo que é fundamental para as obras é você dividir o seu orçamento, seus custos, em unidades de acompanhamento. Se você tem uma obra, ela tem um EAP, né? Tem alvenaria, tem fundação, tem superestrutura, você precisa dividir os custos por segmentos dentro daquela EAP que está estabelecida dentro do seu contrato. E também controlar os custos divididos. Por exemplo, que no EAP, eu estou falando porque eu sou financeiro aqui, tá?
Aí, rapaz.
Quando fala em dinheiro comigo, eu fico agoniado. Mas a gente tem as UAs, pô. Eu tenho a aqui, unidade de acompanhamento de pessoas. Eu tenho unidade de acompanhamento de tecnologia. Eu tenho unidade de acompanhamento de ferramentas. Eu estabeleci o UAs, eu tenho meus custos divididos por UAs. Eu sei quais são os custos que eu vou ter nos próximos meses, de acordo com o orçamento projetado, o que é que eu preciso investir ao longo desses próximos meses. Eu também tenho eu sei as receitas previstas que tem. Eu sei as receitas que podem entrar futuramente de acordo com a meta de vendas e marketing que consegui colocar. Claro que isso é meta, é previsibilidade, você vai alimentando, então você faz um previsto versus realizado. Então, essa gestão, ela precisa ser feita. Porque é nesse jogo que você consegue enxergar ali os potenciais, as fraquezas, as dificuldades e conseguir agir com antecipação. E, porventura, não deixar faltar dinheiro e você ter um problema grave, que é o que acontece geralmente. Então, eu vejo nessa perspectiva aí.
Cara, muito bom. Fala, Cleiton.
Eu dei o exemplo assim, da minha empresa, da Danilo, que a gente faz obras mais rápidas do que muitas outras aí, que demoram anos. Então, o que é que acontece muitas vezes? A gente pode ter a falsa sensação de um cenário, né? Justamente por misturar essas células aí que Wagner comentou, porque, na verdade, o resultado da empresa é o fruto da soma das suas operações. Cada obra é uma operação. Então, se a gente não tiver os processos que controlem cada operação dessa aí, a gente não vai conseguir enxergar qual performa bem, qual performa mal. A que performa bem, ela deve ser referência a ser replicada. A que performa mal, precisa se investigar, saber quais foram as causas, e a partir daí vai haver uma melhoria contínua. Você vai saber, de fato, a causa dos desvios e, consequentemente, a tendência de que você melhore o resultado, melhore a aprendizagem, melhore o fluxo de caixa.
E isso é muito bom, cara. Você falou um negócio que antecipou e complementa muito o que eu ia dizer, né? Que muitas vezes o maior vilão do fluxo de caixa que a gente vê é o crescimento. É o cara tomar decisões de crescimento. Pô, eu tô crescendo, eu vou investir nisso, eu vou pegar mais obra. E aí o cara pega mais obra e quebra. O cara toma a decisão de crescer e quebra. Por quê? Porque ele não estava preparado, a empresa não estava preparada. E por quê? Porque ele não tem essa visão. Ele não olha para o caixa, ele não sabia, ou então até olha, mas está tudo misturado, não está em unidade de acompanhamento. E aí ele achou que ele poderia gastar aqui, mas faltou ali. E ali, faltou ali, meu irmão, não dá, numa unidade coração da empresa. Então, é muito importante isso, porque muitas vezes, ritmo é mais importante, ritmo e direção é mais importante que velocidade. Né? Você saber, cara, eu estou nesse mercado, eu quero atuar nesse tipo de cliente, eu quero atender com essa qualidade, com esse perfil, meu preço é esse, e eu vou seguir nesse ritmo. Né? É o que você falou, cara, são tantos contratos, mas pô, não adianta, eu não quero pegar 100 contratos no ano, quero pegar, porque tem meta, que tem orçamento, isso foi uma coisa, até Wagner trouxe muito para a empresa, o seguinte, cara, tem um orçamento, não é quanto a gente vai vender, tem que cumprir o orçamento, pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, mas você tem já uma previsão do como é que vai ser o ano, o que, que a gente precisa chegar no ano. E isso associado às decisões de custo e de receita. Então, assim, muitas vezes, o vilão do fluxo de caixa é o crescimento. São as decisões, né, que motivam você a crescer, mas elas te, se você não tem essa gestão, isso te impacta.
Massa. Só quero complementar, né, porque é muito comum no meu setor e colegas que eu converso, a emoção do empresário, cara. Você ter a sabedoria de falar ou não para um contrato que você sabe que vai te dar dor de cabeça e vai te dar prejuízo, porque às vezes você está na negociação ali, o cliente vem com bem preparado, né, para negociação, e muitas vezes você está com o emocional abalado, né, muitas vezes você não está com o fluxo que gostaria de estar com obra, às vezes você está com a equipe, precisando alocar a equipe, e tem a questão emocional de falar não, pô, não é para mim, eu não quero esse fazer essa obra, não quero esse orçamento. E isso é muito comum você se falhar, né, porque você tem a sabedoria de falar, de negar aquele processo, é muito importante. Isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque assim, não só aconteceu comigo, mas por muito tempo, mas eu vejo muitos colegas relatando, né? Então, é interessante você ter essa controle emocional também, de entender que tem clientes que não é para você, que não vale a pena você tirar valor do seu produto. Muitas vezes o cliente fala, tira isso aqui que eu não quero aplicativo, tira que eu não quero fazer essa forma. Então, você está denegrindo, né, seu produto em mérito de fechar um contrato que talvez não seja para você.
Golaço, cara. Aí tem muito material aí depois, volta, escuta de novo, que tenho certeza que tem muita ação prática que pode ser implementada. Próximo tópico que a gente traz aqui é crescer independente do cenário econômico. É até engraçado a gente falar isso, porque pô, se a gente olhar para os últimos 5 anos, que cenário econômico que a gente viveu. Eu falo que o impossível pode e vai acontecer. Né? Eu vi uma coisa interessante ali, um negócio seguinte. Tem eventos que ele tem a chance de 1 em 1 milhão, né, de chance de acontecer. É 0,0001% de acontecer. Mas é 100% de certeza que em algum momento um evento desse vai acontecer. E se você parar para pensar, todo ano acontece um evento muito improvável. Eu brinco que todo ano tem aquele eclipse que só vai acontecer de novo há 150 anos. Né? Toda hora a gente vê um negócio desse. E isso acontece muito também quando a gente fala de cenário econômico, quando a gente fala de economia, quando a gente fala de montar planejamento financeiro, quando a gente fala de montar o orçamento do ano. Então, como que a gente se organiza para crescer independente desse cenário? Porque no final do dia, velho, as empresas que crescem, né, consistentemente, são as mesmas. Né? É difícil, tem uma ou outra que desponta rápido ali, mas aquelas que têm um ritmo são as mesmas, ou então têm uma estratégia muito bem definida e continuam tendo essa crescente. Né? E quais são esses elementos? Um que eu trago aqui, que eu percebo muito, aí já trazendo até uma análise, né? Hoje a gente lida com empresas de todo o país. Né? A gente atua em mais de 20 estados, são mais de 250 obras dentro da operação. E uma coisa que eu comecei a ligar os pontos e percebo, né, inclusive um pouco do motivo aqui, é que as construtoras, né, empresas da construção civil que se destacam em crescimento é aquelas que focam em um perfil específico de atuação, né, seja de reforma, seja de pisos e tecnologias associadas a um material, seja de casas de alto padrão, seja de obras públicas, seja de instalações, mas entende no universo amplo da construção civil qual é a fatia do bolo que ela quer. E aí se especializa em ser muito bem a melhor naquilo, ou a mais barata naquilo, ou a mais rápida naquilo, ou a mais cara, com maior acompanhamento naquilo. Tem várias estratégias, não tem uma certa ou errada. Mas se especializa naquele perfil. E aí você começa a virar uma autoridade, né, naquele nicho. Você começa a virar um especialista, uma referência. E isso começa a trazer para você previsibilidade de cliente. Isso começa a trazer para você retenção de cliente, indicação. Então, eu acho que a especialização, quando a gente fala muito no nosso nicho, ela está muito associada a você especializar o seu serviço no nível mais macro, entender a área que você vai atuar, e entender também, olhando para a operação, achei legal quando vocês falaram, o tipo de serviço que vale a pena não fazer. Que às vezes é dar uma limpada no portfólio e falar, cara, a gente está fazendo isso aqui, mas isso não é bom fazer, tá. Troca dinheiro, ou às vezes colocar algo que faz sentido ter, porque vai pegar um outro serviço maior ali na frente. Então, acho que assim, sobre isso, acho que o tópico que eu levanto aqui é ter essa questão de você se especializar, entender, botar uma lupa no seu negócio e falar assim, cara, o que que a gente faz bem, o que que a gente quer fazer muito bem. Então, acho que isso é um grande diferencial quando a gente fala em crescimento e diferenciação no mercado. Aí eu passo para o Wagner. O que você acha aí, Wagner, essas referências aí para você crescer independente do seu cenário?
Boa, Gabi. Eu vejo a questão do nicho fundamental, porque eu estava até conversando com o Cleito aqui. A questão do nicho, você fica especialista num processo específico. Falei até com o Cleito, o processo dele é grande, não estou dizendo que o processo dele é pequeno, mas talvez o processo dele é menor do que uma obra com diversas complexidades. Então, você nichar, você acaba realmente tendo uma performance melhor dentro desse projeto. Eu acho que cada vez mais, Gabi, o construtor, o empreendedor do mercado da construção civil, enxergar a área de vendas, enxergar a área de marketing como uma ação estratégica, uma ação necessária que precisa ser implementada dentro da empresa, porque a obra tem o ciclo de vida dela. Pô. Ela vai, você pega 3 obras hoje, daqui a 6 meses, os 6 meses, Danilo falou, o tempo médio de reforma vai acabar, pô, daqui a 6 meses tem que entrar mais 3, porque se não entrar mais 3, pô, tem uma galera ali que você está mobilizando, essa galera vai ficar parada. Então, vendas e marketing, marca que você trouxe no ponto principal aqui, é fundamental. Então, tem que ter uma estruturação de vendas. E foi uma coisa, cara, que assim, particularmente me desenvolvi muito com o EAP. Né? A gente hoje tem uma estrutura de vendas rodando, prospecção, captação de lead, captação de cliente. Então, tem que ser uma área que precisa ser desenvolvida pelo empreendedor da construção civil. Qual a estratégia a tomar? É isso que precisa ser pensado, isso que precisa ser estudado. Porra, é uma presença digital? Trabalhar a marca no Instagram, trabalhar a marca em alguma rede social? É um plano de indicação de clientes que funciona super bem? Né? Você tem clientes que te indicam para outros clientes. Então, o empreendedor tem que estar ligado em qual estratégia, de fato, vai fazer sentido para o momento atual dele. Acho que é por aí. Diga aí, Danilo, complemente. Você é o cara do marketing, né, velho?
Aí é estourado no Instagram, viu? Inclusive, já deixa um arroba aí pra galera que tá assistindo lá, como é que segue e tal.
Pronto, quem quiser seguir, né, conhecer um pouquinho da rotina da gente é o @danilo.engenheiro. A gente traz diariamente, cara, eu acho que puxando um pouco pra isso e aproveitando o gancho, né, do Instagram que a gente comentou, eu acho que foi uma ferramenta que fez uma virada de chave muito grande. Eu sempre, quando vou pra algumas palestras, as oportunidades que eu tive de dar consultorias, esse momento aqui na EAP, eu não tenho dúvida alguma que o Instagram foi um grande alavancador, né, para poder eu chegar aqui, o pessoal conhecer um pouco o meu trabalho. E assim, é um potencial absurdo. A gente fala do Instagram porque é a ferramenta do momento, né, mas eu falo que a gente tem que estar atento a outras ferramentas que podem surgir. Assim, a gente, não há o que negar, é a ferramenta que é mais forte hoje em dia e a gente tem que saber realmente atacar. Existe um grande cuidado no Instagram, porque é um oceano também. Então, como se destacar dentro desse oceano? O que eu trago aqui é a questão da pessoalidade, né? Você ser quem você é, trazer como é o seu dia e como é seu trabalho, da forma que você vê, sua visão, né? Não adianta aqui você pegar um modelo de negócio para apresentar friamente no marketing e no digital e achar que vai dar certo. Eu acho que é o que acaba atraindo pessoas, são pessoas, né? É o Danilo, tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar do Danilo. Então, o que é que me interessa? As pessoas que vão gostar de mim, né? Ó, ter um rei, ter outro, para poder gerar ali...
Gera engajamento.
Engajamento, né? Faz parte do negócio. Exatamente, faz parte do negócio. Mas sim, a gente tem que saber aproveitar essas ferramentas. Abre a mente, a oportunidade para crescimento. Eu falo que a gente traz muito conteúdo, mas eu aprendo muito mais lá dentro dessa ferramenta. Muita gente vem perguntar sobre algumas coisas, a gente acaba debatendo, trazendo discussões técnicas que traz muito valor para dentro da minha empresa. Então, assim, é a alma do negócio, né? Eu acho que foi uma grande virada de chave como quando a gente começou a implementar mais esse marketing digital. Foi o que a gente estava falando há pouco. A gente começou lá, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, intensificar um pouco mais isso, trazer o dia a dia, bater ali, dar murro e ponto de faca, achar que não vai dar certo, mas mesmo assim persistir, ao ponto de a gente estar aqui hoje debatendo, né? Falando de engenharia, falando de gestão, falando de empresa, né?
Total. E lá, Cleito, como é que é?
Então, Wagner falou aí de nicho. Eu sou suspeito para falar de nicho. Isso é uma ideia que me agrada muito, né? Uma certa vez eu ouvi uma frase de Murilo Gun que me marcou, que ele falou o seguinte: cavar bem num lugar ruim é cavar mal. E acho assim, quem nicha tem mais oportunidade de estar atacando aquele cliente que tem uma dor específica que não está sendo bem atendida. E aí o que é que acontece? Eu, sobre o tema de crescer mesmo em tempos, independente do cenário econômico, Eu vejo da seguinte forma. As empresas, elas devem... As empresas, os profissionais, eles devem buscar manter, no mínimo manter a estrutura que tem e buscar um crescimento. Porque quem não está crescendo, está decrescendo. Quando você tem você está em um patamar, seja lá qual for, isso vale também para profissionais aí que são CLT, quando você tem uma estrutura na sua casa, você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade. Na empresa, a mesma coisa. Se a gente tiver um dinheiro parado no banco, a gente vai perder dinheiro se a gente não colocar ele para render. Então, na empresa, a gente deve buscar esse crescimento. Então, o que é que vejo como um ponto muito importante? Primeiro é fazer o dever de casa, que tem a ver com todo esse assunto que a gente falou, a respeito de estar fazendo a entrega que o cliente fez, que o cliente comprou, e, se possível, dar um plus para entregar ainda melhor. Quando você faz esse trabalho muito bem feito, você busca fazer mais, melhor e mais rápido, inevitavelmente você vai ter muita venda orgânica. Vai ter cliente recorrente, vai ter indicação, então vai crescer. Se o mercado passar por algum momento de dificuldade e de repente isso afetar o nicho que a empresa trabalha, tem outros artifícios aí, como o Wagner falou, de marketing e tudo mais, e a ideia que a gente tem que ter para sustentar esse crescimento alinhado com o planejamento estratégico é saber quanto quer crescer, buscar e ter a plena clareza de que, assim, a gente não controla o resultado das nossas vendas, mas a gente controla diversas variáveis que influenciam nesse resultado. Então, se você quer crescer, por exemplo, 30% no ano, pode parecer muito, mas pode parecer nada, dependendo das ações que você venha fazer. Se você fecha cada 10 prospecções, você fecha uma. Então, se você quer fechar 20 prospecções, você vai pegar esse número, vai fazer a sua conta e vai ver com quantos clientes você vai prospectar. Você vai buscar quantos canais de venda, quais são mais assertivos. Se você tiver índice, você vai ter uma análise ainda mais estruturada. E aí você vai ter tanto a possibilidade do crescimento orgânico, que pode sim ser abalado pelo mercado, e você tem também a sua influência. Quais são as variáveis que eu tenho um total controle? Muitas vezes a gente dá um grande resultado através das variáveis que a gente tem 100% de controle. Aquelas que a gente não tem controle, a gente tem, de repente, uma influência. Se eu não decido, se eu não converto aquele resultado, o que é que eu posso fazer para que aquilo caminhe na direção dos resultados que eu quero? E aí a gente vai fazer o quê? Buscar fazer um volume de ações, se planejar e atacar nessa direção aí, que aí o crescimento é inevitável.
Show. Show demais, galera. E agora, vamos para um detalhe aqui, né? São dois tópicos, pô, eu não estou me dando bem com esse negocinho aqui. Que é, entrando na prática agora, você vê que a gente pegou uma visão mais macro, né? Então a gente olhou para cenário econômico, venda, fluxo de caixa, a gente vai funilando no que gera receita dentro do nosso negócio. No final do dia, foi o que o Cleiton falou, né? Cara, a unidade de negócio é a obra. É a obra que bota a caixa dentro da empresa, né? Então, como que a gente faz esse processo entregar mais valor, entregar mais resultado, né? E é interessante pensar também que a obra, né, ela é feita por pessoas, né? Então, esse é o grande lance. Então, pegando esse gancho aqui, falando de gerenciamento de equipe, né, e já fazendo um gancho também com o próximo tópico, que é monitoramento e controle de obras, tá? E nesse aqui eu vou passar a bola que eu quero ouvir de vocês. Danilo, gerenciamento de equipe, cara, você que lida com muitas equipes simultâneas, gente, pô, pra caramba. Onde é que tá o gargalo e qual é o principal ponto, a principal chave aí que você acha essencial para resultado?
Olha, a implementação do planejamento e a parte de gestão de campo é crucial, junto com a cultura dos prestadores que vão estar contigo, né? Você, o pessoal entender a implementação de processo é um gargalo muito difícil. Eu acho que é o gargalo principal, você chegar para aquele cara que está na ponta do serviço, ele receber ali o PCP, né, a programação semanal, e ter o cuidado de estar acompanhando. Então, você lidar com pessoas é o momento, eu acho que é o crucial, né? É a grande dificuldade. E assim, você descentralizar essa cadeia de produção é muito importante tendo esses processos. Então, quando o Danilo era eu empresa, né? Quando a gente começa lá eu empresa, você fazer toda essa gestão, soltar para a equipe de campo, fazer uma programação mínima ali para o dia seguinte e ainda garantir a qualidade do serviço, que o cara sabe o que fazer, é muito difícil. Então, eu comecei a ter bons resultados, grandes resultados, quando comecei a descentralizar, né? Você ter uma pessoa de apoio direto à equipe de campo, você ter a cultura de fazer reuniões ali, você implementar um PCP de forma digital para que a equipe de campo, os encarregados, as cabeças-chave do teu processo possam estar acompanhando e te ajudando a cobrar. Você implementou esse sistema e aos poucos, não vai ser da noite para o dia, obviamente, aos poucos o pessoal digerir, né, esses processos, você começa a facilitar. Então, você começa com a obra, implementando sistemas, você começa a colocar pessoas para poder gerir ali os pontos principais, né, seja de compras, seja da parte de acompanhamento de campo, seja aquele cara para garantir que quem está no campo siga os processos internos da empresa. Você tem uma pessoa ali no backstage, né, no escritório, montando os planejamentos, vendo o caminho crítico, curva crítica, para ver se está passando alguma coisa fora da curva. Então, você faz um processo para as pessoas que estão no fim do campo e cria um time de controle de processos, você começa a mitigar a falha, né? E aí, quando você vê que passa, por exemplo, trazendo exemplo de estratégia de campo, né? O Lucas, que está aqui com a gente, ele é engenheiro de planejamento, fica responsável de ver essas curvas críticas da gente de obra. Quando passa alguma atividade do ponto de curva, da curva crítica, ele chama, Danilo, aconteceu isso em campo. Ele chama o engenheiro que é responsável pelo setor de campo para entender o que é que está acontecendo aqui. Então, se for uma coisa que precise de movimentação da gente para poder fazer essa arrumação, né, do cronograma, a gente vai ter, vai sentar para discutir e ver quais são as estratégias que você vai controlar. Então, eu acho que tudo passa por processos, dos mais básicos. Quando a gente fala de processo, a gente pensa em coisas muito pesadas, né? Mas eu digo, processos são coisas mínimas de você mandar um planejamento para outro dia, né? Você ligar com antecedência para a equipe, montar a programação na sexta-feira para a equipe receber na segunda, já saber o que vai fazer, ter os fornecedores entender quando é que tem que chegar o material. Então, está lá no gráfico de Gantt o dia que tem que chegar material para assentamento, por exemplo, você já deixar o fornecedor pré-avisado o dia que ele tem que entregar. Então, são processos que, às vezes, se você pensa em coisas macro, coisas assim, pô, vou implementar processo na empresa, pensa que é uma coisa de outro mundo. Não, são pequenas coisas que podem fazer um diferencial, e aí ali você vai escalonando, né, do mais simples para o mais elaborado, aí você vai evitando erros consecutivos.
Cara, e assim, pegar essa resposta de Danilo, que foi muito completa, né, e a gente pode até dar um salto para conectar isso com o monitoramento e controle de obras, né, e aí eu já vou fazer até um gancho, porque a gente sempre tem uma premissa aqui de a gente não fala sobre nada que a gente não possa ativamente estar ajudando a melhorar, né? Então essa é uma premissa nossa aqui no EAP, porque no final do dia, você, se você não é, né, não está ajudando na solução, você está sendo parte do problema ali, né? E o grande lance, né, da construção civil, quando a gente fala de garantir esse resultado financeiro de cliente e tal, a gente tem que entregar a obra, né? Mas essa dualidade entre esses dois mundos de planejamento e execução, né? Porque você tem lá, pô, você vendeu para o cliente, o plano é aquele, é aquilo que você precisa fazer. Você chega no campo de batalha, meu irmão, vai lá para executar a obra, surge aquele infinidade de questões, né? E foi pegando desse gancho que a gente desenvolveu e pensa todo o nosso processo de gestão hoje, né? Porque basicamente, uma pergunta, né? Cara, o que conecta o planejamento e execução? Ou como você garante que esse planejamento vai ser executado? E aí a gente começou a ver, né, que existiam linguagens diferentes, idiomas diferentes. O que é o idioma de planejamento? Basicamente é uma sequência de serviço, né? Se você olhar um plano de obra, um planejamento de obra, é um plano de coisas que precisa acontecer, uma sequência executiva de serviço. Vou fazer isso, 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 isso nessa data. Quando você vai para a execução, a dificuldade do gestor lá na frente não é saber qual é a sequência de serviço que ele vai executar, mas basicamente resolver os problemas que ele precisa resolver para garantir que aquele serviço aconteça. Então, se a gente está falando ali de uma sapata, né, um exemplo, uma fundação, pô, escavar, forma, aço, concreto, o cara lá na frente, ele não tem na obra, né, a dúvida dele não é, pô, o que eu faço agora depois da escavação? mas o material está na obra, minha equipe está alocada, né, o material foi comprado, está disponível na obra, a frente de serviço está liberada. E aí a gente chegou nesse coração que são as restrições, né? E aí a gente foi beber da fonte, quem é que fala sobre isso? E a gente encontrou um camarada chamado Goldratt, que ele amplamente difundiu um estudo implementado em indústrias, né, que é a teoria das restrições, onde ele, com base na pergunta, cara, o que que faz para aumentar a performance de uma indústria? O cara quer produzir o dobro, o triplo, ele precisa aumentar, dobrar, triplicar o tamanho da indústria dele, ele precisa comprar o dobro, o triplo de mão de obra, de matéria-prima, para aumentar a produção. E basicamente ele viu que não, né? Ele tinha que eliminar os gargalos produtivos. E essa provocação fez a gente olhar para a construção civil com essa ótica e entender como é que a gente conecta essas restrições à construção civil. E basicamente virou a essência do que a gente chama hoje de monitoramento e controle, de planejamento eficiente, né? É assim que a gente atua hoje, né, junto aos nossos clientes no monitoramento e controle de obras. E é essa cultura que a gente visa difundir em momentos como esse aqui para entregar resultado na construção civil quando a gente fala de você garantir aquele seu planejamento de obra. Né? Porque enquanto você tem um time falando de sequência de serviços e metas ali e o outro vivendo a dificuldade, aquilo nunca vai se falar muito bem, né? Então, essa passagem de bastão, ela é essencial para que você possa fazer isso. E tem uma metodologia, tem um caminho, né, Wagner? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de monitorar e controlar, e aí eu estou pegando e dando uma lupa aqui, porque isso serve para qualquer tipo de obra, isso serve para qualquer tipo de operação, isso serve para qualquer tipo de empresa de tamanho, com estrutura, sem estrutura, começando agora, madura. E falando de forma prática de visualização de clientes gigantescos que não olham para isso e clientes pequenos também que passam pela mesma coisa e a diferença de quem faz isso, o que, que acontece. Eu acho que esse lance muda o jogo para você ter resultado na sua obra.
Perfeito, Gabi. Só complementando, cara, isso assim é tão claro, né, porque a gente está falando do nosso dia a dia. Eu faço aqui uma provocação para todo mundo que está nessa mesa, para quem está assistindo a nossa live. O que é que a gente faz todos os dias? Resolver problema. O dia todo, resolvendo problema. Resolvendo restrições. E o sucesso, o seu sucesso ou o seu insucesso em qualquer obra da construção civil está na sua capacidade de se antever aos problemas. Ponto final. Sabe por quê? Se você não se antever aos problemas e você descobre que tem que comprar hoje um material para botar na sua obra, para ela não parar, você vai na primeira casa comercial, compra esse material mais caro, porque você não teve tempo de fazer orçamento, estoura custo, mas não deixa a sua obra parar. Sabe por quê? Você está lá dentro da obra e seu colaborador cruza o braço, não tem o que fazer porque não foi definido um projeto com seu cliente a tempo hábil, e seu colaborador está parado lá, é estouro de prazo, é estouro de custo. É a sua capacidade de se antever os problemas. Então, essa cultura de antecipação, de resolução de problema, de definir ação, direcionar ação, quem é o responsável, até baseado naquela discussão que a gente participou do início, setores e processos, tem líderes, quem faz o quê, quando faz o quê, qual é a prioridade, ela é essencial para o sucesso. Ela é essencial para o sucesso. Porque é isso que vai definir o resultado nas obras. Então, é muito disso que a gente traz hoje, dentro do nosso trabalho. Né? Hoje a gente roda essa metodologia aí, mais de 250 obras. Desenvolvemos uma tecnologia focada, né, no monitoramento e controle, porque a gente sabe que é nesse ponto que você vai conseguir ter o sucesso e o resultado esperado lá, dentro do prazo, dentro do custo, da qualidade e da segurança das obras que estão envolvidas nesse processo. Então é isso, Gabi. Só para arrematar a sua fala, passando a bola para Cleiton, se ele quer fazer algum comentário. Depois a gente mostra o Go Build aí para a galera, né?
E assim, é um momento especial para nós também, porque antes de falar sobre essa questão de monitoramento e controle, a gente hoje faz o que a gente faz, não teve muito planejamento estratégico para atuar como uma tecnologia, atuar com isso. Teve muito mais esse objetivo de resolver essa dor que a gente colocou aqui. Né? Como a gente garante a entrega das obras dentro do prazo, do custo, da qualidade e da segurança? E a gente se deparou com muitas empresas de tecnologia atuando dentro da engenharia. E a gente fez o caminho inverso. Nós somos engenheiros civis, nós, todo o nosso time, Suzano, Adriel, né, a turma que está aqui com a gente também, nós somos profissionais da construção civil que acreditam que uma gestão implementada pode fazer diferente. E aí a gente foi para o caminho inverso. Somos uma empresa de engenharia que trouxe uma tecnologia para dentro do mercado e atua com pessoas, processos e tecnologia. Porque a gente sabe também que, cara, ChatGPT ainda não faz obra, né? Não tem jeito, você não consegue ter um login e senha que vai resolver todos os seus problemas. Você precisa de pessoas executando o processo. E esse foi um ano de muita evolução, né? Porque a gente foi buscar o limiar em como a tecnologia pode entregar o valor necessário para a rotina dinâmica do profissional da construção civil, para uma empresa da construção civil, com a variabilidade que tem a empresa da construção civil. E a gente fez, né, muito aprofundamento nessa parte, né, de tecnologia. E o nosso Go Builder, né, lançado no início desse ano de 2023, sofreu e passou por muitas transformações, né, e acabou agora, está acabando 2023, com novidades que em primeira mão aqui a gente quer apresentar para todos. Né, a gente escolheu hoje esse momento, né, esse último é a APCast, para a gente apresentar essas novas funcionalidades, apresentar a nova cara da ferramenta. E mais que isso, né, startar talvez essa mudança de paradigma, né, que construção civil não tem performance, que construção civil, obra não se acaba, não se abandona. Né, então, vou apresentar aqui para vocês, né, e quero também aproveitar para dizer que no final do dia, né, o resultado ele vem quando você sabe o que você quer, né, e você foca e age nisso. Então, vou apresentar, vou abrir aqui, vou mostrar para vocês o Go Builder. Tá? Cleiton, passando a bola para você aqui sobre esse tópico, né, de monitoramento e controle de obras. Como é que isso é feito lá hoje? Quero que você traga um pouco desses insights para a gente aqui.
Então, na minha visão, toda e qualquer empresa precisa ter a estruturação do processo que é mais adequado para a operação. E aí passa, trocando em miúdos, acho que já se falou bastante disso aqui, mas trocando em miúdos é o processo, a cultura de fazer as reuniões de comprometimento, né? Um período que eu, na minha empresa, o mais adequado para a minha empresa é o semanal, né? De repente pode em outro perfil se enquadrar de outra forma, mas para mim o ideal é o semanal. Eu tenho uma certa dificuldade em fazer isso com todo o meu time, porque cada um está em um lugar, mas acontece a comunicação, o comprometimento, né? E através daí que a gente vai percebendo os desvios. A comunicação ela é feita através de ser humano nessa reunião, então assim tem um grande poder essa reunião de comprometimento, porque não é só o comprometimento, é também o monitoramento, e aí se identifica as restrições e de repente em um determinado momento a liderança pode até ter algumas desculpas, né? Mas na medida de que esse processo vai sendo praticado, essas desculpas precisam ser colocadas de escanteio e o líder ele assumir um papel de mais protagonismo para ajudar a gente a antever as restrições. Né? A engenharia tem sim um papel de servir e a liderança ter as ferramentas necessárias para fazer acontecer, executar o que precisa ser executado, mas é através do comprometimento e do acompanhamento que a gente vai enxergar as restrições e amadurecer esse processo aí ao longo do tempo.
E você vê que ele falou umas coisas interessantes, né? Falou sobre restrições, falou sobre gestão do tempo, né? E basicamente, apresentando para vocês, galera, assim, quem já conhece, né? Pedi até para vocês olharem um pouco, esse é o Go Builder, tá? É uma plataforma focada em monitoramento e controle de obras. E, basicamente, hoje, quando a gente fala em monitoramento e controle, a gente atua em três blocos dentro da empresa. O primeiro é o de setores, processos e procedimentos. Né? Não adianta você falar de monitoramento e controle de obras se você não tem uma base que estrutura isso. Então, a gente atua é através dos nossos assessores executivos, né, estruturando esses setores, processos e procedimentos dentro da empresa. Quando isso está entendido, né, sedimentado, a gente entende quais são as unidades de negócio que botam receita dentro da obra. Partindo dessa premissa, né, o GoBuild ele foca exatamente em você reunir essas informações de monitoramento e controle. Então, o primeiro ponto é a gente precisa é trazer essa gestão dos serviços, porque no final do dia a gente sabe que é o serviço no tempo, né, essa programação. Então, a gente começa uma nova funcionalidade que a gente trouxe, isso aqui é em primeiríssima mão para vocês, é o que a gente chama de vertical de serviço. É um grande gargalo, uma grande dor hoje na construção civil é você fazer cronograma. É, tem o Project, tem o Excel, tem aquele bocado de ferramenta que você tem que estar na versão mais atualizada, quem que atualiza a técnica para fazer isso, requer uma técnica muito refinada para você fazer isso, sempre incomodou a gente. Né? Então, essa funcionalidade que a gente trouxe agora é que você consegue, primeiro, de forma prática, né, inserir, fazer a programação da sua obra. Então, aqui você vai vincular o seu serviço. Então, aqui ele já tem, né, as etapas de obra com a gestão visual por cores. Então, vamos pegar um exemplo aqui, uma alvenaria de embasamento, vou fazer um exemplo aleatório aqui. Você vai colocar, né, a quantidade do seu serviço, né, a unidade, né, metros quadrados aqui. Você vai colocar o custo do seu material. Né, como eu disse, nosso foco é, de fato, nas construtoras de pequeno e médio porte. Então, a gente sabe que, muitas vezes, aquele negócio de, cara, qual é o seu índice? Cara, não tem muito isso, né? Ele tem o que ele tem que gastar, ele tem um orçamento. Ele precisa gerenciar onde esse serviço está acontecendo. Então, um exemplo aqui, área externa. Você coloca onde isso vai acontecer, quem é o responsável. Então, a gente sabe, muitas vezes, que a comunicação é essencial para você garantir isso acontecer. E o prazo, então, você gerencia ali o prazo de execução do seu serviço e você vinculou o serviço à vertical. Então, a alvenaria de vazamento está aqui, né, direcionada. E, além disso, você consegue ter uma visão prática nessa gestão de tempo, né, uma visão semanal, uma visão mensal, né, uma visão trimestral, semestral, anual. Então, é aquilo que a gente chama do PCP, né, aquilo de planejamento e controle da produção, curto, médio e longo prazo para você fazer a gestão. Então, hoje, aqui você consegue fazer isso de forma prática, visual. Você sabe quais os serviços que estão acontecendo. Aqui um exemplo, né, de dois serviços acontecendo ao mesmo tempo. Né, você consegue ver, pô, quais são os serviços, quais são aqui a especificidade de cada um deles que estão sendo executados. E, claro, né, aqui você consegue fazer o avanço desse serviço. Então, aqui, quanto o serviço avançou? Você consegue dizer aqui, né, o quanto do serviço avançou, né, você coloca aqui o serviço, então você faz o monitoramento e controle desse serviço também no tempo. Então você sinaliza aqui a quantidade de serviço que avança, no caso aqui avanço físico, né, vou botar aqui um avanço hipotético, avancei, foi isso que aconteceu, automaticamente consigo mensurar de forma prática o avanço físico da minha obra, avanço financeiro, e eu preciso fazer a gestão disso. Então, além disso, você também consegue aqui Deixa eu ver se foi nesse serviço que eu inseri as imagens. Você consegue também fazer acompanhamento. Não foi nesse. Deixa eu ver qual foi. Se não, inseri mais. Anexar imagens. Aqui. Ai, errei o serviço. Algum desses serviços anexei alguma imagem. Eu vou achá-los. E você coloca as imagens para fazer o acompanhamento desse serviço. Quanto esse serviço avançou, né? Então você faz a gestão visual desse serviço dentro do seu processo de gestão. Então, vertical de serviço é com esse objetivo. Isso que a gente falou para a gente começar a resolver esse problema da gestão do serviço no tempo, ter de forma prática o seu avanço físico, o seu avanço financeiro, o seu range de curto, médio e longo prazo aqui de forma prática, conseguindo comunicar com toda a sua produção. Mas aí a gente precisa comunicar isso com o dia a dia, né? Quem está lá no campo de batalha. E esse campo de batalha está relacionado com as restrições de obra. Né? Então, aqui nesse momento que a gente vai conectar a execução desse serviço a quais são as restrições que existem para esse serviço acontecer.
Só um comentário aí, Gabi. Nessa parte, ela é interessante porque a gente traz critérios personalizados. Que são critérios que vão fazer com que a gente mapeie todos os problemas e não deixe nenhum problema de fora do mapeamento. Então, devido à nossa experiência, hoje já está rodando 250 obras, então a gente já sabe quais são os critérios mais impactados já temos restrições pré-cadastradas dentro de cada critério. Então, a gente tem critério de materiais, fornecedores, contrato, financeiro, projetos, mão de obra, equipamentos. Ou seja, como se fossem gavetas que circundam toda a gestão da obra, não só obra, como também a gestão da empresa, que permeia na área de contratos, na área financeira, que é mega importante também. E daí você consegue categorizar, identificar todos os gargalos com antecedência, né, qual é a categoria que aquele gargalo impacta, se é no prazo da obra, no custo, na qualidade, na segurança, qual é a prioridade desse gargalo. A gente sabe que muitas vezes a gente não sabe qual é a prioridade que precisa ser resolvido primeiro, então esse lance da priorização é muito importante também, até para direcionar o time, e também a faixa de impacto financeiro. Então essa mecânica aí a gente vem adicionando dentro de cada critério personalizado que precisa ser resolvido.
Perfeito. Então aqui são mapeadas as restrições de cada critério personalizado, né? Feito isso, a gente vai para o mais importante, que é direcionar qual ação precisa ser realizada com base nessas restrições identificadas. Vou pegar um exemplo aleatório aqui. Tá? Todas essas obras que estão aqui são obras que já acabaram, são dados hipotéticos. Tá? Mas a gente tem as restrições, o que precisa ser feito? A gente vai vincular essas restrições a ações reais, prazo, responsáveis, prioridade. E aí o grande lance é você ter...
Eu digo, Gabi, só um complemento. Eu digo que... Com o GoBuilder, cara, você para de fazer gestão pelo WhatsApp em grupos. Como é que funciona? Você manda um bocado de grupo. Você fez isso, você fez aquilo, joga para lá, joga para cá. É que nossa, não funciona. Então você tem um sistema que é focado em resolver problema e direcionar a ação. Ele é mobile, você pode entrar pelo celular, direcionar a ação, porra, comprar o concreto, lá o produto do piso, precisa ser comprado. Responsável tal pessoa, bota a data de quando essa ação vai ser resolvida, dá um input, esse plano de ação já cai no plano de ação da pessoa, que tem login e senha também. Então, você tem comunicação ali fluindo dentro de um ambiente único. Não precisa ser no WhatsApp. Você não precisa nem perguntar. Você direciona, já cai no plano de ação da pessoa, a pessoa está vendo.
Exatamente. É o que a gente fala. É o tempo para fazer a gestão uma vez. E depois, a ferramenta serve para isso. Preencher as lacunas e trabalhar para você. Então, aqui é um exemplo, né? As ações feitas, aqui estão os critérios personalizados. Então, a gente tem aqui todos os critérios em uma única tela. Então, você tem uma gestão visual. O que, que precisa acontecer nessa obra de contrato, de equipamento, de fornecedores, né? Logística, mão de obra, né? Então aqui tem as ações, as datas previstas de início, de término, as datas reais, perceba que algumas já estão marcadas aqui, por quê? Porque os responsáveis têm acesso ao GoBuilder, o GoBuilder é uma ferramenta que envolve todas as pessoas, eles vão ticando aqui aquilo que já vai sendo concluído, né? Outra questão interessante aqui é que aqui também você consegue emitir relatórios automatizados do que você quer ver, então eu botei ali para abrir um PDF, automaticamente ele já vai me gerar um relatório com todos os critérios personalizados, as restrições, as ações, as datas, o status daquela ação, como está feito, como é que está sendo acompanhado aquilo, a prioridade, e você consegue fazer os filtros que você quer. Então, seja para você ver no geral, você fala, não, não quero ver tudo, cara, quero ver só de fornecedores. Então, você automaticamente faz aí o seu filtro e ele atualiza o seu relatório. Isso é o filtro que você quiser, você pode fazer por relatório, por critérios específicos. Então, por critério, por responsável, não quero ver só o que está no fornecedores, não. Quero ver que está com fornecedores na responsabilidade do Orlando, nesse caso aqui. Então, automaticamente, ele vai te gerar esses relatórios. E esse fluxo de resolução dessas atividades aqui dentro da plataforma vai te gerar, né, inteligência, vai te gerar um dashboard para que você consiga acompanhar esses dados. Então, aqui, né, esse exemplo... Né, dessas atividades, você consegue saber o que está em andamento, o que está concluído, o que está atrasado, como é que está a evolução dessas ações, as ações que já foram cadastradas, como é que está a remoção dessas restrições em obra. Né, você consegue ver onde é que estão esses critérios que está tendo na sua obra para que você tome decisão. Porque muitas vezes é um incêndio que precisa ser apagado. Mas em que critério, que categoria está isso? Você consegue ver nesse caso aqui que 34% está em fornecedores, 20% espaço no canteiro, aí você vai afunilar, você bota a lupa, entende onde é que está essa dinâmica com os fornecedores, e quando você olha para as ações atrasadas, você consegue entender aqui passo a passo, né? E você consegue entender o que está concluído, o que está pendente de cada critério desse para que você consiga fazer a gestão, e o gestor que está lá na ponta, né, ele consiga acompanhar as ações dele também de um modelo fácil. Então aqui você consegue via Kanban, né, via semana, você escolhe quando que você quer ver, dia, semana, mês. É, vou colocar todas aqui para a gente ver um volume geral, um exemplo. O que já foi concluído, o que está em andamento, e aí você simplesmente programa. Pô, está em atraso, eu preciso botar para fazer essa ação. Arrastei para cá, o sistema vai, opa, você botou para fazer. Qual é a data que você vai fazer essa ação? Né? Então, você vai dizendo para a plataforma aquilo que você quer que aconteça, o que aconteceu, e ela vai registrando. Então, isso aqui não é só arrastar card, você está dando data de início, de fim para essas atividades, e automaticamente, a partir do momento que você direciona responsáveis aqui, o sistema vai comunicar com os seus respectivos, né, gestores. Então, ela vai se comunicar via e-mail. Fulano, essa semana você tem isso aqui para fazer, desses critérios. Fulano, hoje você tem isso aqui para fazer. Aquele velho mensagem do WhatsApp, aquele grupo paiada louca. Então, a ideia aqui por trás, né, o que a gente está apresentando aqui para vocês, e o objetivo é mostrar que é possível ser feito, né? Nós hoje, né, somos uma empresa focada em potencializar o crescimento de construtoras através desse trabalho, né, utilizando tecnologia em prol dos processos, né, sem esquecer que as pessoas são a essência, é o coração do trabalho, é uma coisa que a gente não abre mão, é uma coisa que a gente não é. É uma empresa de login senha, né? Vender login senha, a gente não faz isso, porque no final do dia não gera o resultado esperado lá na ponta. Mas, por fim, galera, né, que eu quero até agradecer a todos aqui, agradecer aos convidados aqui presentes também, é mostrar que 2023 foi um ano de muitos aprendizados, 2023 foi um ano de muita execução desses aprendizados, foi um ano que a gente aprendeu e executou, executou o que aprendeu, e preparação para 24. Né? 24 é um ano que promete ser um ano muito importante, um ano muito especial para a construção civil como um todo, porque é um ano que a gente está tendo mais acesso às coisas, é um ano que a gente está tendo mais, né, assim, essa clareza que o mundo está evoluindo muito rápido, as coisas estão muito mais possíveis de serem feitas. Antes era mais difícil você colocar um sistema, antes era mais difícil você gerenciar, você integrar. Hoje você tem inteligência artificial, hoje você tem, né, o EAP que te ajuda a você fazer um monitoramento e controle de obras eficiente. Então, a oportunidade está aí, o resultado também, mas você precisa se conectar com os caminhos certos para você conseguir atingir. Né? Então, primeiramente, queria agradecer a Danilo, ao Cleiton aqui, né, por esse papo. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente também, né, por estar aqui no terceiro turno conosco. E agradecer ao Wagner também. Né? E a você que está aí nos assistindo, né, via YouTube, live, ou que está escutando esse podcast depois, né, saiba que o resultado está aí, você precisa ir buscar, precisa se preparar para isso, tem um caminho certo para você fazer, e que a gente vai estar junto aqui para poder fazer você chegar onde você quer. Então, é isso, galera. Espero que tenha ficado alguns insights práticos aqui. Vou passar a bola também aqui para os convidados, né, se agradecerem também. Chegou uma galera fera aí. Danilão, obrigado, cara. Satisfação, viu?
Cara, é um prazer estar sempre falando, né, de engenharia, crescendo, trocando ideias e conhecimentos. Eu acho que isso aqui agrega bastante. Essa troca, não só nesse ambiente, mas em outros, né? A gente tem que estar trocando esse conhecimento, essas experiências. Eu acho que a vivência, a experiência de campo, cada um traz de si, cada um vive o seu dia, né? E tem seu aprendizado, por mais que seja atuando no mesmo setor ou não. Então, acho que isso pode agregar e ajudar a outros setores, né? Às vezes você traz um insight de uma ferramenta e ajuda tanto a outras pessoas que tão parecem distantes, né, de um processo como esse. O que eu posso falar para vocês, aí projetando um pouco 2024, a gente conseguiu alavancar muita empresa depois que começou a implementar processo, né, gestão. E muitas vezes a gente sabe dessa dificuldade, né, de implementar. Você ter o apoio, às vezes, de pessoas que já estão trabalhando dentro disso há tanto tempo, enxergando, já tendo índices, isso é importante, né? Então, buscar esse conhecimento, não deixar só passar de um bate-papo como esse aqui, mas chegar amanhã, pensar o que é que eu posso implementar dentro da minha empresa, né? Quais são as ferramentas que eu posso trazer, porque o que eu posso trazer para vocês como gestor, você tem que sair do operacional, você tem que, é o que o Cleiton falou, dar o zoom out, enxergar o processo de cima. Enquanto você estiver investindo o seu tempo com serviços braçais, serviços que você pode estar delegando para outras pessoas, né? Até serviços técnicos, até que outras pessoas podem estar fazendo melhor até do que a gente, né? Eu digo que tem pessoas no meu time hoje que eu não sei mexer no project, mas tem pessoas no meu time que manjam muito bem do project. Então, dar esse zoom out, ter essa liderança de gestão e atacar os crivos, os pontos críticos, né, cara? Eu acho que isso é um. Isso é importante. Você abre o horizonte, os olhares da gente, né, para o crescimento. Então, é sair do operacional e passar a ser gestor mesmo, né, da tua empresa.
Total. Cleiton, muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez, satisfação sempre dividir esse momento.
Mais uma vez, agradecer aí pelo convite, pela oportunidade. Parabenizar vocês aí por essa, se manter firme nesse propósito aí de profissionalizar profissionais amadores. Né? A gente vê ainda isso acontecer muito. A gente vive um mercado que também está acostumado com isso, né? E é isso aí, parabéns aí pela missão linda que é impulsionar aí a engenharia, o mercado e profissionalizar. Obrigado.
Boa. Queria agradecer a todos vocês pela participação. Quero fechar aqui fazendo a reflexão que eu fiz no início, né? Qual é o jogo que precisa ser jogado? Essa reflexão, eu acho que o empreendedor, o profissional, ele tem que entender qual é esse jogo, tem que perseguir, viver esse jogo, porque é fato que quando você começa a implementar tudo que a gente discutiu aqui, você consegue você trazer isso para a sua realidade, você vai conseguir um crescimento no mercado da construção civil. Fato, a gente está falando de um mercado altamente próspero, gigante, a sociedade e a construção civil. Prédios, infraestrutura, hospitais, tudo depende da construção civil. A infraestrutura é essencial para a gente viver como sociedade. Então, a gente tem um mercado próspero. Agora, a gente tem que viver o jogo certo. A gente tem que querer jogar a jornada certa. Não é fico, porra, velho, eu não tenho resultado aqui em obra, não consigo. Mas o cara não tem gestão, o cara não tem planejamento, o cara não tem processo. Porra, o cara não vai conseguir crescer. Entendeu? É viver a realidade certa. Então, essa que é a provocação que eu faço. E, porra, conta com a gente, com o EAP, a gente está, de fato, aí nessa jornada há algum tempo, né? É uma jornada de democratizar o conhecimento. A gente acredita muito que o conhecimento democratizado, a gente vai crescer como ecossistema, como negócio. É isso, enfim, é o nosso propósito. Vamos firme, 2024 está chegando, vamos cair para dentro aí para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Valeu.
Valeu, galera, um abraço e até o próximo episódio. Tamo junto.